eleição para puxar voto. Tá?
Eu não sei se não tem filtro ou o filtro deles leva a isso. Porque assim, se a gente olhar a cúpula dos partidos, quer dizer, o presidente do União Brasil e o presidente do PP estão a três passos, dead man walking, né? Estão a três passos da prisão nos próximos anos. Uhum. Então, isto é muito grave, porque é a maior, se você juntar a federação, é a maior federação partidária do país. O presidente Valdemar Costa Neto é o presidente do PL. Eu acho que eu não preciso mais comentar nada sobre o que são os candidatos do PL. Se a cúpula é assim, imagine como é que é o processo de triagem. Então, eu acho que tem um problema grande que piorou no Brasil com a questão das emendas, já era com as emendas e com o fundo partidário, que é muito grande, que já era ruim por conta desse sistema ininteligível, fragmentado, que é uma enorme oligarquização dos partidos. Uhum. São poucos que mandam. A gente acha, tem os 513 deputados mandando as emendas. Quem manda naquelas emendas são 5 deputados, mais uns senadores. Arthur Lira sentava com o Davi e definia boa parte do que eram as emendas. Por isso que o Valdemar da Costa Neto entra lá e participa, porque vai lá e conversa com eles. Uhum. Então, talvez seja interessante pensar que melhorias no sistema eleitoral, melhorias no sistema de emendas, criação de partidos que tenham prévias ao longo do caminho, não só para governador, prefeito, mas para deputados, isso tenderia a reduzir essas questões. Mas eu diria que parte delas vem da própria sociedade, tá? Por isso que a gente não sabe, não fala. Porque parte da sociedade brasileira quer oligarquização. Parte da sociedade brasileira quer privilégios, grupos de interesse. A gente acha que só são os políticos os malvados. Não é bem assim. Então tem parte da sociedade que ainda não aceita por completo a ideia de que todos somos iguais perante a lei.
Dan Stuba, que não seria eleito hoje para deputado federal no Brasil, bola tua.
Talvez fosse.
Ah, não seria, ele é odiado. Ele não ia ter voto feminino, não ia ter voto em ninguém nesse país.
Oh, no Rio ele tem chance, tá?
É que o Rio, Zé, é outro jogo, é outra lógica as coisas.
Viraria presidente da Alerj, né, Zé?
Fácil. É, pior que eu acho também. Não, eu não sei se vocês já falaram do outro lado, né, Bruce? Eu sei porque eu cheguei no programa depois. É, na esquerda, quais seriam os nomes para uma próxima eleição presidencial, né? Me parece que é o Haddad que está sendo preparado novamente para isso. A gente teria uma reedição do que é hoje a candidatura para governador, né? Entre o Haddad e o Tarcísio na próxima vez. Ou se você vê outro nome ocupando esse lado da esquerda. Vocês já falaram disso.
Eu acho que o Haddad pode ser um dos nomes, porque há mais chance dele perder a eleição em São Paulo e há mais chance dele ser o homem forte do governo Lula. Acho que essas duas coisas são muito verdadeiras.
Voltar para ser o homem forte do governo Lula?
Eu acho que mais forte do que foi no ministro da Fazenda, ser o chefe da Casa Civil, quem de fato manda mesmo. Mas tem que lembrar que temos novas lideranças também surgindo. Eu citei aqui o nome do Eduardo Paes, mas no próprio PT, o ministro da Educação, o Camilo, o PT tem crescido, Dan, no Nordeste. Se você olha a bancada do PT na Câmara, onde cresce mais é no Nordeste. E não é só porque o Lula existe, é porque talvez esteja produzindo boas políticas públicas nesses lugares. Se você pegar o Ceará e Piauí em educação, avançam mais que São Paulo. Então deve ter alguma coisa ali que funciona. Então assim, tem coisas ali que tem liderança. O próprio governador do Piauí, que é um governador impressionante, é um estado que está tendo um avanço enorme. Você pega as pesquisas, ele tem 80%. Os três governadores mais bem avaliados nesse período, ao longo do período, foram o governador Piauí, o Rafael Fonteles, o Ronaldo Caiado e o Ratinho. Vocês verem que coisa interessante. Não é nenhum grande bolsonarista ou uma liderança antiga do PT, não é isto. Então, acho que tem espaço para coisas novas que a gente ainda não está vendo direito. E, assim, ninguém mais vai precisar, digamos, da direita, pedir bênção para o Bolsonaro se o Flávio Bolsonaro perder a eleição. O Tarcísio não precisa. O Paraná, eu acho que vai ganhar o candidato. Provavelmente o candidato que o Ratinho escolher vai ganhar no segundo turno, porque o PT vai votar contra o Sérgio Moro e vai ganhar o candidato do Ratinho. No Rio Grande do Sul vai ser a Juliana. Eu acho que a Juliana Brizola vai ganhar a eleição. Ou talvez sobre lá o governador de Santa Catarina, mas ele é uma figura, digamos, não tem muito voto, não é expressivo. Então, quando você olha para o cenário de maneira mais geral, tem espaço para crescimento. E aí, voltando um pouco ao que o Dan perguntou, o próprio PSB, né, Dan? O João Campos, a Tábata, tem muita gente aí surgindo que não é contra o Lula. Alia-se ao Lula porque acha que tem muitas políticas públicas que concordam e porque tem o bolsonarismo.
Mas João terminar... Campos, João Campos periga perder lá, hein?
Ah, ali vai ser uma eleição difícil. Ah. Né? Difícil.
Pra surpresa dele, né? E acho que ele achou que ia ganhar mais fácil.
E Raquel é uma política de centro.
Sim.
Que elogia o Lula todos os dias. Uhum. Vai ao rádio e elogia o Lula. Porque, de fato, isso não se pode negar. O Lula foi muito justo com os governadores. Foi justo com o Tarcísio, foi justo com Raquel, que não era... Tudo que o Tarcísio quis, o Lula deu. Ao contrário do Bolsonaro. Tudo que algum governador que fosse de oposição a ele, ele brigou com o Dória, brigou com os governadores do Nordeste, brigou com o Caiado num certo momento. Lula deu tudo que os governadores quiseram. E Raquel percebeu que isso é uma forma de ter um outro tipo de política. Pode ser, ela não é a candidata exata do Lula, mas é isso que é a ideia do centro radical que eu brinquei. Sim. Mas ela pode ganhar a eleição sem precisar dizer que eu não sou Bolsonaro nem Lula.
Ô, Abruzzo, acho que eu estou mais ou menos contigo, assim, acho que a Câmara não dá para exigir muita coisa, que é meio assim, uma batalha meio perdida, mas o Senado, pelo menos a última pesquisa, eu achei até meio surpreendente, para falar a verdade, com nomes realmente, diria, de uma política mais tradicional, nenhuma coisa muito extraordinária no sentido de aparecer nomes esquisitos, assim. E eu acho que me parece, pelo menos pelo encaminhamento, me parece um Senado melhor do que o que a gente tem hoje. Não sei qual que é a sua leitura dessas pesquisas e do andamento dessa opção de voto até outubro, né?
Olha, eu acho que a tendência é o Senado ter um conjunto grande de senadores mais tradicionais, de centro. A tendência é não ter grandes outsiders, como nós tivemos lá em 2018 e um pouquinho em 2022. Uhum. E, portanto, um Senado mais previsível. E isso, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a política e economia do país, é ter previsibilidade. Uhum. E um Senado mais disposto a conversar. Agora, o Senado como a Câmara vão ter um papel muito importante para esse reequilíbrio dos poderes, que acho que vai começar em 2027, mas não vai terminar em 2027. Um grande debate para reestruturar republicanamente alguns papéis do Congresso, do próprio Supremo Tribunal Federal... E, porque é mais fácil, também é bom lembrar disso, né? Teve toda essa campanha bolsonarista, né, Teco, de vamos mudar todos os senadores para fazer impeachment de todos os ministros do Supremo. Isso é um desastre. Uhum. O país economicamente vai para o brejo. Isso quer dizer que o Supremo está jóia, tudo perfeito? Não. Mas se você faz de uma forma mais sensata, organizada, você consegue fazer incrementalmente as mudanças que o país precisa fazer do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Nós vamos ter 4 ministros supremos se aposentando até o final do mandato do próximo presidente. Então já vai ter uma grande mudança. Então tem que aproveitar isso e fazer a mudança na forma como o Supremo funciona, na forma como ele se apresenta à sociedade.
E na forma como são escolhidos também, né?
Porque então, mas esse é
um ponto. Uma coisa que a sociedade também se incomoda é de ser sempre... Não sempre, né? Porque eu não posso dizer que os ministros não sabem nada do que estão fazendo, não é isso. Mas sempre tem uma relação pessoal que parece mais forte com a técnica, é o que nos parece aqui, né? O Bolsonaro elegeu um ministro porque ele também era evangélico, o Lula elegeu um ministro que era ministro, um ministro que era advogado, e assim tem sido de tempos para trás também, né?
É, embora... É igual você olhar para os Estados Unidos. Uhum. É igualzinho.
Sim.
Os países presidencialistas dão um poder muito grande ao presidente para escolher. O que eu acho que é mais importante é definir como é que se faz a sabatina. Veja, o Messias caiu sem sabatina. Porque a sabatina foi uma vergonha. Uhum. Na verdade, os senadores fizeram perguntas ridículas. Na verdade, foram piores do que o Messias e ele caiu. Uhum. Segundo, que defina, por exemplo, mais claramente, qual é o raio de mandato do ministro. Isso é muito mais importante. O ministro que é mais, digamos, que é o mais polêmico do Supremo, vamos direto ao ponto, o ministro Alexandre Moraes. A formação técnica dele é excelente, Teco. Professor da Universidade de São Paulo. Uhum. Seus livros são usados em todos os concursos públicos. Talvez, portanto, fosse ele e o Gilmar Mendes são os mais técnicos ali, os mais, como o Barroso também era. Não é esse o ponto. O ponto é como é que você define o raio de ação do ministro. Decisões colegiadas são sempre melhores do que decisões individuais.
O raio do que não é ilegal, mas é imoral.
Exatamente.
Mas isso também é uma coisa que se esqueceram, né?
E digamos, as pessoas mais técnicas do mundo podem roubar. A gente no mercado financeiro roubou. Claro. Sendo... Então, assim, não acho que é esse o ponto. É aumentar a responsabilização do Supremo, delimitar melhor o papel de cada ministro. E isso dá para fazer com um Senado, pegando o que o Zé falou, mais comedido, que saiba, olha, é o seguinte, vamos fazer, olha, a partir desse vai ter tal ou qual mudança. Isso acalmaria o Supremo, isso permitiria, inclusive, uma investigação mais forte. Uhum. Porque hoje a investigação não se aprofunda tanto no Supremo por conta dessa radicalização. Porque vamos combinar, né? Quando o Bolsonaro diz, nós temos que pegar o Alexandre Moraes. Olha, se for pegar o Alexandre Moraes, vocês são os primeiros a sair junto, uhum. Certo?
Uhum.
Vamos combinar que a coisa não está boa do outro lado. Se você faz de um outro modo, você vai mudando as estruturas institucionais sem criar uma grande celeuma, e aí permite mesmo você, digamos, cobrar mais os ministros do Supremo. Eu só tenho uma outra coisa que eu acho que é importante contra o ministro do Supremo, é que alguns comportamentos deles não são muito diferentes da elite dos advogados no Brasil.
Uhum.
Isso eu não estou falando porque o Dan está fazendo a elite dos advogados do Brasil na novela.
Dan seria um ótimo.
Não, mas é isso mesmo, aquilo que o Dan está fazendo na novela é mais comum do que as pessoas imaginam, gente. Parece que ele está fazendo um personagem malvado, que não existe, inventado só para ele ser odiado, como você falou. Não. Existe uma elite da advocacia brasileira. Eu gosto muito de ler o Conrado Hübner, que escreve na Folha, uhum. Meu amigo Conrado, que se comporta desse modo. Portanto, às vezes a seleção está selecionando dentre estes.
Uhum.
Portanto, tem uma mudança que tem a ver com o Supremo, mas tem uma outra mudança que tem a ver com a elite brasileira. Uhum. Essa elite brasileira que aceita entrar no judiciário em concursos muito concorridos, mas acredita que tem que entrar lá para ganhar R$100 mil por mês. A elite já acha isso antes de entrar no concurso, Teco. Então, assim, a gente tem uma coisa que é mudar certas partes da elite brasileira que tem uma visão de que eles são mais iguais do que a gente.
Uhum.
Se a gente não mudar isso, quando a gente for olhar o raio de escolha de quem que a gente pode escolher para o Supremo, não vai sobrar tanta gente.
Ademir, que seria candidatíssimo a uma vaga na Suprema, talvez até favorito da Instituba, que bola tua.
Eu acho que uma das coisas mais legais da repercussão desse personagem, desse tipo de personagem, né, Fernando, é realmente dialogar com a sociedade. É as pessoas reconhecerem nele pessoas que elas veem no Jornal Nacional e das quais elas têm raiva, né? E a partir de um personagem desse, elas podem exteriorizar a sua raiva, né? Discutir o país e querer algo melhor, enfim, se a gente pensar até utopicamente como um dos papéis possíveis para a arte. E aí que eu queria te perguntar, a gente discute política hoje em dia melhor do que a gente discutia como sociedade, do que chega para você, claro, ou não?
Mas se você pensar nas origens lá do fim do expediente, era uma outra era da mídia, né? No uhum. meio desse caminho entraram as redes sociais. É isso que aconteceu. Então, assim, vocês contribuíram para, como outros programas, digamos, do que chamamos de mídia tradicional, para uma melhora do debate político, inegavelmente. Não é que acertava assim, pode acertar, errar, eu posso aqui acertar, errar, mas tinha um debate denso. As redes sociais destruíram boa parte disso nos últimos 10 anos. Acho que hoje há um cansaço também com as redes sociais, ou pelo menos com o uso das redes sociais desse modo radicalizador, extremista. É como alguns amigos dizem, é melhor ver o TikTok rapidinho do que ficar olhando essas coisas. Ninguém consegue mais escrever no Twitter, sei lá qual é o nome agora. Ninguém mais olha os textões do Facebook. Deu uma reduzida isso, mas ainda tem também teve uma queda disso, mas ainda é um movimento importante de desinformação na sociedade. Eu acho que foi essa mudança que atrapalhou o trabalho de vocês e de outros que estavam tentando melhorar o debate. Só que como eu acho que está tendo esse cansaço para as redes sociais, também tem surgido, e é importante também dizer isso, Teco, na internet, gente boa fazendo coisas legais. Eu gosto muito do Pedro Doria no meio, que faz coisas super legais de debate. Tem surgido. Eles estão começando a crescer. Uhum. Mas acho que talvez isso seja um espaço importante. Do lado disso também é importante dizer que no mundo todo, nos últimos 20 anos, houve a ascensão de uma visão muito conservadora da sociedade. Isso não é um fenômeno brasileiro. Se você liga rádios nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos em 2019, começo de 2020. As rádios têm programas muito conservadores que não teriam na época do Reagan. É importante dizer isso. Com um grau de visão antidemocrática muito forte. Essa é uma novidade que não tinha lá no início do fim do expediente. Mas essa não é uma novidade do Brasil, isso é uma novidade do mundo. E acho que nós vamos ter que aprender a conversar com essas pessoas, tentar... O problema não é o conservadorismo, o problema é o reacionarismo, eu sempre digo.
E a burrice, né?
Porque conservadores... Partido Conservador Britânico governou por décadas na Inglaterra e nunca levou ao fim da democracia.
Uhum.
Mas esses caras não são democráticos, esses caras são... contra direitos humanos, eles são a favor de que alguns têm mais privilégios do que outros. Então, essa é uma novidade no mundo que a extrema-direita representa, tem até suas portas aqui no Brasil, que acho que essa é uma coisa nova e que nós vamos ter que aprender a discutir, mudar isso. Mas quando a gente olha das pesquisas de opinião do eleitorado brasileiro em geral, ou mesmo do americano, existe uma tendência, digamos, a tentar equilibrar isso. Mas aí o que muda é a oferta. A gente também tem que mudar a oferta de candidatos, a oferta de líderes. A demanda sozinha não muda a política. Não muda a política. Então tem que mudar isso. Então, nesse sentido, não fico preocupado, acho que vocês melhoram o debate, melhoraram, mas é que aconteceu coisa no meio do caminho que a gente não esperava. Mas acho que hoje também é possível encontrar outras saídas para as redes sociais. A gente aprendeu a lidar com isso nos últimos anos.
Obrigado pela presença. Foi um prazer de novo. Tchau, Dan. Tchau, Zé.
Tchau, gente. Fiquem bem. Boa semana.
Valeu. Tchau, tchau.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. O dia a dia do Palácio do Planalto. As discussões no Congresso Nacional. As decisões do Supremo Tribunal Federal. Conversa de bastidor. As jornalistas Malu Gaspar e Bela Megali comentam o que de mais importante acontece em Brasília. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026, o presidente Lula se lançou oficialmente como candidato à reeleição neste domingo e deu recados políticos sobre o programa de governo e a relação com o Congresso Nacional. O petista disse que não quer ser lembrado apenas pelo Bolsa Família e prometeu, em um possível novo mandato, disputar com o Legislativo o dinheiro das emendas parlamentares. O presidente também falou sobre soberania nacional, direitos das mulheres, investimento em defesa e outros temas que devem aparecer na campanha. Um ensaio clínico internacional demonstrou que um tratamento oral semanal para o HIV é tão eficaz quanto as principais terapias diárias atuais, oferecendo a possibilidade de uma nova opção de tratamento contra o vírus. O estudo envolveu 607 adultos em 106 centros clínicos em 12 países. Ataques com drones ucranianos mataram pelo menos 2 pessoas em regiões próximas ao rio Volga, na Rússia. Entre os alvos atingidos está um depósito da maior varejista online do país, segundo autoridades regionais. Desde 18 de julho, a Ucrânia atacou cerca de 1 dúzia de instalações da empresa, considerada um dos pilares do mercado de consumo russo. Hora de Brasília, 12:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Muito bom dia, você que está conosco aqui na CBN, em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada, hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre um tema dos mais importantes na área da saúde. Médicos anunciaram nesta segunda-feira 2 novos casos de possível cura do HIV. São pacientes que interromperam o uso de antirretrovirais e desde então o vírus não voltou a ser detectado. Um deles está há 14 meses sem os medicamentos e o outro há 12 meses. A gente vai conversar aqui no CBN Madrugada com o Dr. Tiago Vitoriano, que é médico infectologista do Hospital Samaritano Higienópolis. Tiago, muito bom dia, um prazer tê-lo conosco aqui na CBN.
Bom dia, obrigado pela oportunidade.
Qual que é a importância dessa notícia e dos outros casos também, né? Já são 13 casos, né, de remissão do HIV contabilizados. Qual que é a importância desses casos no combate ao HIV, hein?
A gente vê um horizonte em que o HIV pode ser eliminado, erradicado do organismo humano. Hoje a gente já tem uma cura que a gente chama de cura funcional, ou seja, o paciente convive com o HIV de uma forma latente, inativa, mas mesmo assim ele ainda está lá. Ele tem ainda algum grau de inflamação que ele pode ocasionar no organismo, mas a pessoa vive com uma imunidade adequada, normal. Porém, essa não é uma cura esterilizante, ou seja, você não se livra do vírus. O vírus continua escondido em alguns santuários do organismo, em algumas células em que ele fica inerte, inativado, mas ainda fica lá. O que esses casos têm mostrado, evidenciado, é que é possível eliminar o vírus do organismo humano, de forma que ele não volte jamais. São tratamentos difíceis, tratamentos relacionados a transplante de células tronco-hematopoéticas, ou seja, células do sangue da imunidade que você precisa receber de outra pessoa, mas isso dá uma perspectiva, um horizonte de novas terapias que possam derivar desse tratamento que foram feitos a esses pacientes.
Certo. Na prática, doutor Tiago, como é que funciona esse tratamento? Não sei se dá para explicar isso em um minuto, dois aqui para as nossas ouvintes, a gente que é leigo no assunto, mas como que é feito, o que é esse transplante de célula-tronco e como que isso age no organismo para fazer com que o vírus fique inoperante, hein?
Dá para explicar sim, não tem, a gente consegue entender, porque o vírus HIV, ele gosta de uma célula da imunidade dos seres humanos chamada linfócito CD4. Na prática é um linfócito, uma célula de defesa. E é isso, e esse é o dano que ele causa no nosso organismo. Ele destrói a imunidade se multiplicando dentro dessa célula. O que foi feito nesse tratamento é que você recebe de outra pessoa células imunes, linfócitos, que têm uma defesa natural à entrada do vírus HIV. Trata-se de uma mutação que impede que o vírus HIV entre e destrua essa célula. Algumas pessoas, em alguns continentes, em alguns lugares, foram identificadas com essa mutação. É uma mutação que confere uma defesa natural. E esse tratamento consiste em transferir essas células para as pessoas portadoras do HIV. Claro, isso não se faz de rotina, isso não se faz de uma forma normal. Esse transplante de células é feito para pessoas que têm uma doença do sangue, ou um linfoma, ou uma leucemia. O que acontece é que você faz um tratamento para destruir as células que você tem, no caso, a pessoa que tem HIV destrói as células que portam HIV e renova com esse novo grupo de células vindos dessa pessoa que tem a defesa natural. Então você adquire aquela defesa natural que aquela pessoa tinha através do transplante de medula.
Certo. Dr. Tiago Vitoriano, como é que estão as estatísticas em relação ao HIV hoje no Brasil? A tendência é de aumento, é de queda? O que você pode dizer sobre isso?
Hoje é uma tendência de estabilidade. O que acontece é que ainda há um déficit muito grande da testagem. A gente sempre incentiva que as pessoas façam um teste, porque o que que acontece? O vírus HIV passa muito tempo numa infecção latente. O que que é uma infecção latente? É uma infecção que não manifesta sintomas. Então, a única maneira de saber se você está infectado é testando de forma regular, em exames de rotina. Então, a gente acaba descobrindo as pessoas doentes pelo HIV, vivendo com o HIV de uma longa data, quando elas começam a manifestar sintomas. Isso não é uma coisa boa. O nosso objetivo é descobrir quando a pessoa ainda não tem sintomas, porque o tratamento é muito mais eficaz.
Certo.
Então, é uma estabilidade, mas ainda precisa incentivar o autoteste.
E quais são esses sintomas, doutor?
Quando a pessoa tem o estado de doença avançada pelo HIV, ela começa a apresentar várias infecções. Muitas vezes ela começa a ter pneumonias, infecções de pele, outras infecções mais simples. Isso vai se agravando de forma que a pessoa não entende o porquê que ela tem tantas infecções. E podendo apresentar infecções mais graves, como meningites, pneumonias mais graves. Então, tudo isso aponta para um defeito do sistema imune. Então, esse é o alerta para que a pessoa teste para o HIV.
Certo. Bom, eu lembro já que há muito tempo que a gente já não fala naquela história de grupo de risco, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, mas se de alguma forma os dados mostram se há grupos mais suscetíveis ou não ao HIV neste momento, doutor Tiago.
Isso, não existe mais os chamados grupos de risco. Antigamente isso era falado, mas isso aí acabou se mostrando um preconceito, acabou se mostrando uma coisa que não tem relação com as pessoas que adquiriam HIV. O que acontece é isso, é comportamento de risco. Hoje o HIV pode atingir qualquer classe social, qualquer orientação sexual, qualquer etnia, qualquer profissão, qualquer classe. Então, qualquer pessoa que se expõe a atividades sexuais ou a atividades profissionais que possam ter exposição a fluidos corporais, a sangue, seja um profissional que lida com matéria orgânica, com lixo, ou mesmo uma pessoa que tem um comportamento sexual que se expõe com mais frequência, deva se testar. Mas, repito, hoje o HIV está em todos os estratos da sociedade e qualquer pessoa tem risco de aquisição.
Queria que você falasse um pouco da importância do uso do preservativo, né? Se é realmente ali o cuidado mais importante para se evitar a transmissão.
O preservativo foi realmente uma revolução para o universo, não só do HIV, mas de todas as doenças sexualmente transmitidas. O HIV geralmente ele não anda sozinho, ele anda com outras doenças como a sífilis, a gonorreia, as hepatites. Então, doenças que, caso elas estejam junto do HIV, elas fazem um prejuízo muito maior ao doente, porque o HIV destrói a imunidade e essas outras doenças se tornam oportunistas. Então, o preservativo ele é o cerne, ele é o elemento principal para se evitar de alastrar o HIV. E o HIV, quando ele passa a não ser transmitido, ele também se habitua ao organismo da pessoa, ele se adapta. Então, a gente sempre diz que o preservativo, inclusive, enfraqueceu o HIV. Aquelas formas mais agressivas do HIV acabaram por evoluir para o óbito, né? Para as pessoas que o portavam antigamente. E aquelas pessoas mais fracas, mais frágeis, elas conseguiram aprender, o organismo aprendeu a conviver com o vírus HIV. Logo, possibilitou um enfraquecimento do vírus por adaptação com as pessoas que convivem com ele.
Bom, Thiago, para fechar o nosso papo aqui, eu queria que você falasse um pouco da questão do preconceito, né? Se isso diminuiu em relação ao passado. Eu vou lembrar um caso aqui, é uma história que eu até já cheguei a falar aqui no ar, de um programa que eu assisti há muito tempo, da Oprah Winfrey, que foi simplesmente sensacional, né? Do ponto de vista de fazer televisão, a Oprah, né, realmente tinha muito talento. E o programa foi o seguinte: ela chamou lá, isso já aconteceu, esse programa já foi ao ar há mais de 10, 15 anos, mas ela chamou no ar pessoas que tinham participado de um programa na década de 80, né, com ela, e a situação foi a seguinte: era uma cidade lá do interior dos Estados Unidos na década de 80, e aí a situação foi a seguinte: eles estavam num clube, e aí uma pessoa que era portadora do vírus HIV, lá, vamos voltar em 1985, sei lá, por aí e tal, essa pessoa pulou na piscina desse clube lá no interior dos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? O salva-vidas lá, a pessoa que estava trabalhando lá, a comunidade era uma comunidade pequena, o pessoal sabia que aquela pessoa era portadora de HIV, ele fez com que a pessoa saísse, todo mundo, quando essa pessoa pulou na piscina, todo mundo saiu da piscina, e o próprio guarda-vidas lá orientou as pessoas a saírem, ou seja, era uma situação em que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, e depois ela trouxe essas pessoas 15, 20 anos depois para o programa, para elas falarem, e a própria pessoa que tinha feito as outras saírem da piscina, né, pediu desculpas lá, tentou se explicar porque não tinha informação e tal. Eu estou trazendo isso para mostrar como naquele momento, né, a desinformação era total, né, tanto que as pessoas achavam que alguém que tinha HIV pulou na piscina poderia ser infectado, né. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da informação. As pessoas hoje têm a informação necessária sobre a doença? A questão do preconceito ainda existe?
Olha, o preconceito ainda existe, mas a gente percebe uma melhora na disseminação das boas informações com relação ao que é viver com HIV, né? A gente vive cercado de informação e a gente tem que lutar para que essa informação seja de qualidade, bem difundida. Então, hoje, as pessoas já sabem muito bem quais são os modos de transmissão do HIV, de que modo ele passa de pessoa para pessoa. Então, a gente sabe que talheres, a gente sabe que contato com utensílios, roupas, água de piscina, nada disso transmite o HIV. O HIV se transmite em contato de secreções sexuais e sangue. Então, isso é uma informação que a gente tem que disseminar. É uma informação que a gente tem que tornar cada vez mais clara, explicitar para as pessoas que o convívio com as pessoas que vivem com HIV não possibilita uma transmissão, assim, por esses meios, por água, por contato. E outra coisa que é muito importante, que precisa ser dita: as pessoas que tratam e que mantêm a sua carga viral zerada, tem exames que mostram isso, não transmitem mesmo através de relações sexuais. Isso é uma coisa muito importante dizer, que o indetectável, ele também é não transmissível. Então, veja só a revolução que o tratamento trouxe para os nossos dias atuais. Uma pessoa que trata e usa seus remédios de forma regular, de forma a ter um acompanhamento adequado, ela também não transmite. Então, hoje, a não transmissibilidade é uma dádiva da modernidade médica, trouxe uma qualidade de vida enorme para essas pessoas. Essas pessoas estão aí convivendo com a gente muito bem e não transmitem de forma alguma. Tá? Hoje a gente tem muito mais acesso a essa informação e consegue não ter mais preconceito, mas é uma coisa que tem que ser falada nas escolas, falada nos meios de comunicação. A gente tem que falar bastante sobre isso.
Agora, para fechar mesmo, doutor Tiago Vitoriano, infectologista do Hospital Samaritano Higienópolis, eu lembro que muito já foi se falado de o Brasil como um exemplo, né, na detecção, no tratamento do HIV, a distribuição dos antirretrovirais pelo sistema público de saúde. Isso continua funcionando bem? As pessoas que precisam do remédio têm acesso gratuito? Como é que está funcionando isso, doutor Tiago?
Olha, o Brasil continua nos dando orgulho nesse campo do tratamento do HIV. As medicações, nós temos as mais modernas e continuam estudos para absorver mais tratamentos modernos que estão vindo por aí. O tratamento continua de fácil acesso, gratuito. Você faz a testagem e, como eu sempre falo, incentiva todas as pessoas a testar regularmente. Se você tem um resultado positivo, isso não é mais uma sentença de morte, o atendimento é imediato e você tem acesso às medicações mais modernas de forma imediata, com acompanhamento com os melhores exames, que no caso são a carga viral e a dosagem do linfócito CD4. O Brasil é um exemplo, vai continuar sendo um exemplo, é um exemplo para outros países, todo mundo admira o nosso modelo de atendimento ao HIV. Claro, existem questões sociais que impossibilitam que muitas pessoas tenham acesso, até porque o HIV não é só um tratamento medicamentoso, também tem relação com as condições de alimentação, de moradia, de saneamento, né? Mas com relação às medicações, nós continuamos sendo exemplo para o mundo e, como eu falei, incentiva todas as pessoas que se testem, porque terão seu tratamento adequado com as melhores drogas e de forma gratuita.
Muito bem, doutor Tiago Vitoriano, médico infectologista, mais uma vez obrigado pela gentileza aqui com a CBN, um bom dia e até uma próxima.
Até uma próxima, estamos sempre à disposição.
Com a Tatiana Vasconcelos e o Fernando Andrade, o professor Pasquale explicou sobre a origem da palavra esculacho.
Hoje, vamos. João Otávio Nunes de Mesquita, ele é de Jacareí, no Vale do Paraíba, em São Paulo, e ele conta o seguinte, que esses dias ele se deparou com a palavra esculacho. Aí dois pontos vieram à mente dele. Um, qual é a origem dessa palavra? Por acaso tem a ver com esculhambar? E o ponto dois, é ridículo isso, mas que trembão de se pronunciar esculacho.
É bom demais falar esculacho.
Existe algum tipo de termo técnico oficial ou fenômeno registrado para palavras que têm uma sonoridade gostosa de serem ouvidas ou ditas?
E lá do outro lado da Dutra ainda é esculacho, né?
É.
O que torna tudo ainda melhor.
É um esculacho.
Esculacho.
Bom, eu sou quase da fronteira, né? Guaratinguetá, que é quase mais uns metros, eu teria sido fluminense e não paulista. E esse ouvinte é do começo do vale, né? Jacareí. Eu sou lá do fim do vale do Paraíba. Bom, a questão é a seguinte, ele relaciona, que ele pergunta, né, se há relação entre esculacho e esculhambar. Os dicionários dão como sinônimos, mas a origem é discutível, né, em relação a ser ou não ser da mesma família. Vamos ouvir o emprego da primeira palavra que ele cita, uma canção composta por André Marques, Fábio Lessa, Preta Gil, Ranieri Ricardo Ferreira de Oliveira e Ricardo Marins. Quem canta é a Preta Gil, num disco chamado Bloco da Preta, de 2014. Como se chama a canção? Esculacho. Vamos ouvir o uso que aparece nessa letra. Vamos lá.
Eu gosto, mas não quero. Provoco e te dispenso. Tá doido pra me ver passar. Mas eu tô doida pra te esculachar. Ui! Eu não quero mais você correndo atrás. Pois te dei chance, mas você não soube aproveitar. Acreditei que você ia me fazer feliz. Tem tanta bala, tanta trela, mas você não quis. E eu não
pois
quero
é,
mais
é...
você atrás
É muito legal, né? Ela canta com muita força, com muita expressividade. E no vídeo, quando ela diz, tô doida pra te esculachar, ela faz aquele gesto com a mão, sabe, de quem tá dizendo cai fora, como eu não sei se dá pra entender o que eu tô querendo dizer, põe o polegar nos quatro dedos e faz assim, né? Deixa eu ver, Tati, faça aí que polegar. Eu tô com um negócio aberto.
Ah, tipo,
sai andando.
É igual quando eu não quero falar no microfone e eu falo pro Daniel, sai pro intervalo.
Isso, assim, tchom, 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 tá. Né? Mas esculachar, dizem os dicionários, com a provável origem, a mais provável origem é de isso, exatamente isso que você está fazendo agora, a Tati, que tem atraso, né?
É.
Exatamente esse gesto aí que você está fazendo. Dizem os dicionários que a provável origem, a mais provável origem é do italiano, sculacciare. Sculacciare.
É mais bonito ainda.
É mais bonito ainda.
Que legal.
Sculacciare. Mas o que é sculacciare em italiano? Né? Não por acaso nessa palavra sculacciare, a gente tem aí dentro a palavra culo. Que é a mesma do vaffanculo, né? Que todo mundo conhece, já ouviu. Esculachar é simplesmente dar palmadas na bunda de crianças.
Ah.
É. É a frase que mais se diz. O exemplo no Trecani é genial. Fai il bravo. Bravo em italiano não é o brabo daqui, né? É o. Quando a gente diz bravo, a gente está cumprimentando, está dizendo que é bom. Né? Fare il bravo significa fazer as coisas direito, né? E se não fa il bravo, ti sculaccio, ou seja, se você não se comportar, eu te dou palmadas na bunda, né? Então, essa é a mais provável origem de sculacciare. E depois, por extensão de sentido, né, vem essa coisa de, primeiro sentido, maltratar por meio de pancadas, né, repreender, censurar. Eu esqueci de pedir ao Fernando que abrisse o dicionário. Você abriu, Fernando?
Claro.
Então leia você com a sua bela voz.
O esculachar, qual?
Pode ir lá, o dois, que o primeiro dois. Eu já li.
Tá.
Leia você.
Repreender ou censurar alguém de maneira deselegante. Rude, afrontosa, esculhambar. Esculachou o motorista que abusava na direção.
E aí vem mais dois sentidos, se quiser
zombar,
ler.
Zombar de, escarnecer, ridicularizar, esculhambar, tirar da ordem ou do seu lugar próprio, desarrumar. Isso é esculachar.
Mas vocês viram que tem aí a possível origem, né, do italiano, e quando a gente clica lá em origem no WISE, ele dá essa coisa que eu menciono aqui, dar palmadas nas nádegas e tal, barará, barará. Bom, e o esculhambar? Vamos para um auxílio, uma composição de Cazuza e Zé Luiz. Quem vai cantar é o Cazuza, está no antológico disco dele, Ideologia, de 1988, a música se chama Obrigado por Ter Se Mandado, né? Vamos lá.
Obrigado por não ter voltado pra buscar as coisas que se acabaram, e também por não ter dito obrigado, ter levado a ingratidão bem guardada. Pelos dias de cão, muito obrigado pela frase feita, por esculhambar meu coração, antiquado e careta. Me trair, me dar inspiração, pra eu ganhar dinheiro. Me trair, me dar inspiração, pra eu ganhar dinheiro.
Esculhambar meu coração.
Esculhambar meu coração. E aí, se o nosso Fernando já clicou lá em esculhambar, se quiser ler os sentidos, a gente vai ver que dá quase na mesma.
Sim, repreender, criticar ou censurar de maneira áspera, rude, ofensiva, esculhambar um comerciante ladrão, por exemplo, fazer perder a ordem, desorganizar, bagunçar, causar dano, estragar, deteriorar. É uma esculhambação.
Esculhambou o motor do carro com aquela correria toda, né? Uhum. Bom, o problema é a origem. E aí, a origem é duvidosa, né? Tanto o AIS diz isso, quanto o Aulete e tal. E aí vem uma coisa, que horas são? 16 e 14, e essa hora a gente pode falar da palavra colhão, que todo mundo no dia a dia diz,
sim, né?
Colhão, né? Que são os testículos, né? A provável origem de esculhambar é culhão, né? É culhão. E o primeiro, a primeira hipótese que se lembra, que se aventa é... Você está com o negócio aberto aí, Fernando? Clicou em origem, esculhambar?
Sim, sim. Aqui está. É...
Esse NASC é nascentes, antenor nascentes.
Considera a palavra expressiva baseada em colhão.
O vocábulo significou primitivamente, segundo o autor, leia
ficar
você.
Ficar com os testículos... entre parênteses, colhões feridos de tanto andar a cavalo.
Tá vendo? Né? E há quem relacione com outra coisa, mas essa, vamos ficar com essa só para não bagunçar os ouvidos, né? A primeira possibilidade que se dá é essa, e é a, teoricamente, a mais plausível. O Aulete diz que a origem é incerta, possivelmente de colhão, né? Que a gente no dia a dia diz culhão.
É verdade.
Mas em suma, tanto esculachar quanto esculhambar tem esse sentido de repreender, de criticar, de bagunçar, de desorganizar, e as origens são um pouco diferentes. O nosso ouvinte pergunta também se há um nome para isso. Quando a gente gosta do som de uma palavra, a gente fala em eufonia. Eu quer dizer bom, quer dizer bem, né? É o mesmo eu de eutanásia, thanatos, morte, a morte boa, a morte que traz o alívio, né? Eufonia, fone, voz, som, né? Eufonia, que tem som bom, né? Então, a gente pode dizer que uma palavra como essa, esculacho, vocês viram que ele separou as sílabas, né? Esculacho. Ele fez o que se chama de escandir, né? É esse o nome que se dá a esse processo de pronunciar alguma coisa assim. Esculacho. Escandir, né? Então é isso, meus queridos. Vamos esculhambar.
Vamos esculachar.
Esculachar.
O Simão que falava, não era? O esculhambador geral da República, não era isso?
O Simão,
o
né?
Zé Simão,
isso,
é.
Isso.
É, me lembro
Zé
bem,
Simão, é
me lembro bem.
Ele dizia isso.
Querido, né? Demais. Simon, um beijo.
É, um beijo pra ele, que ele é nota 11.
Tá lançando um livro, hein?
Ah, é?
Isso é um esculacho.
É um esculacho mesmo, peraí. Vou dar o serviço completo para você e pro nosso ouvinte. É um livro sobre o Ali Salomão. Cadê?
Ah, ele tá lançando um livro sobre o Ali Salomão?
É. O Ali Salomão é uma voz alta. É isso. As memórias dele...
Pra quem?
As memórias do Simão, de 40 anos de convivência com o Ali. É uma publicação da Matinas, da Casa Matinas.
O Ali Salomão, para quem não sabe, foi um grande poeta, um grande escritor, um grande letrista e um querido amigo com quem eu vivi algumas passagens maravilhosas, né? Uma delas, posso contar? Eu sei que
vai.
Já estourou meu tempo, mas essa é tão legal.
A Janaína falou, vai, mas vai logo, professor.
Estávamos na Feira do Livro do Rio de Janeiro, eu e ele, né? E nos encontramos e trocamos um abraço imenso, porque ele era todo, né, exagerado. Professor! E me abraçou, não me soltava mais. E havia uma senhorinha com um livro meu querendo um autógrafo. E o Ali não largava de mim. A senhorinha pegou o guarda-chuva, deu nele. Larga o professor, que eu quero falar com ele. O gente morreu de dar risada. O Ali, que está no céu, beijo para você.
Simon, que deve estar nos ouvindo, beijo pra você.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O PL confirmou neste domingo a candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal. A convenção também oficializou a candidatura de Bia Kicis ao Senado e o apoio à governadora Celina Leão. Michelle não compareceu ao evento, que marcaria o reencontro público com o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. No sábado, ela foi internada com cefaleia e passou por um procedimento. Quase 30 mil habitantes de uma cidade no noroeste da França receberam uma ordem neste domingo para permanecer confinados em casa devido a um incêndio em um depósito de resíduos industriais. Segundo as autoridades locais, o fogo está sob controle, mas liberou uma coluna de fumaça preta tóxica. O incêndio atingiu um galpão de um complexo de uma zona industrial no departamento de Mosela. O filme Homem-Aranha, Um Novo Dia arrecadou 927 milhões de dólares mundialmente no final de semana de estreia, marcando a segunda melhor bilheteria global da história do cinema. O filme, que estreou na quarta-feira no Brasil, ficou atrás somente de Vingadores Ultimato. Grande parte do montante veio do público fora do mercado norte-americano. As bilheterias internacionais somaram 572 milhões de dólares, impulsionadas pelo excelente desempenho do longa em 66 países.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada.
Entrevista ao Revista CBN com Leandro Gouveia, a diretora de redação da revista Crescer, Ana Paula Pontes, falou sobre a campanha O Feed Pode Esperar e convida pais e responsáveis a refletirem sobre o uso do celular durante a convivência com os filhos.
Só um minutinho, filho.
Só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho, já vou.
Quantas vezes você já disse isso e nem percebeu, né?
Eu sei que a gente vive dizendo só um minutinho e quase nunca percebe o tamanho desse minutinho pra eles.
E às vezes, quando a gente olha de novo, o momento já passou.
A gente fala sobre excesso de tela, mas o equilíbrio que a gente cobra começa na nossa mão.
E eles aprendem com a gente.
O feed vai estar lá quando você voltar, mas a infância não espera.
Presença também educa. O feed pode esperar, mas a infância não.
Ah, você ouviu aí o vídeo da campanha O Feed Pode Esperar, lançada pela revista Crescer. Artistas como Débora Seco, Fernanda Rodrigues, Negra Lee, Stephanie Brito interpretaram aí situações comuns da rotina familiar para provocar justamente uma reflexão sobre como pequenas distrações causadas pelo celular podem comprometer momentos de conexão entre pais e filhos. E a gente está em contato aqui no Revista CBN com a diretora de redação da revista Crescer, Ana Paula Pontes.
Oi, Leandro. Prazer aqui estar com vocês.
Prazer é nosso. Uma campanha, um projeto super legal da revista Crescer, porque a gente fala muito sobre o perigo do tempo de tela, né? Muitas vezes tratando das crianças, com países, inclusive, restringindo redes sociais. A gente teve notícia essa semana vinda da França. Mas aí agora o projeto vira a chave para os adultos, né? Por que que vocês decidiram colocar os pais no centro dessa conversa?
Então, Leandro, a gente, né, aqui na Crescer, e acho que, né, o mundo, né, sempre olha muito aí para o comportamento, né, das crianças, dos adolescentes com as telas, que, de fato, né, é algo que a gente realmente já tem receio. Mas essa vez a gente virou o foco um pouco para os pais, porque a gente sabe o quanto os pais são o exemplo, são um espelho para os filhos. Então, a gente fala, não adianta nada a gente falar para os filhos, ó, sai do celular, desliga essa tela, vai dormir, sendo que a gente, ao fazer isso, às vezes a gente está com o celular na mão, está olhando o celular. Então, a gente fala que, né, no comportamento de uma criança na educação, muito mais do que você fala, né, ela está o tempo todo, né, olhando aí a atitude dos pais, como é que eles falam, como eles se comportam, como conversam com o outro. Então, a gente trouxe muito, e também o objetivo não era colocar o dedo, né, na cara de ninguém, porque todos nós, né, A tecnologia está aí, todos nós estamos conectados o tempo todo, mas é aquele momento para você parar e refletir, né? Colocar a tecnologia, né, no lugar certo e na hora certa.
É, porque acaba sendo automático, né? O que que fez vocês terem esse estalo, né, para dizer, precisamos falar sobre isso agora?
Olha, a gente, né, tá o tempo todo em contato aí, né, com os especialistas, e alguns até falam que nos consultórios eles já recebem ali, né, crianças falando que os pais, né, ah, meu pai não fala comigo, ou tá sempre de olho no celular, né, porque a gente fala muito dessa presença, né, mas que presença é essa, né, física, né, a disponibilidade emocional, né, conta muito aí para uma criança, então... Veio muito a partir da gente, né? Essa ansiedade que a gente está o tempo todo, nosso trabalho, né? A gente está conectado, né? Seja qual for a sua profissão. Então, é muito sobre essa questão de presença, né? De vínculo, porque não adianta, né? O vínculo, ele se forma ali na sua disponibilidade, é quando você senta no chão, quando você está olhando ali a criança. A gente fala, a infância é o período mais curto, né? Na vida do ser humano, e passa muito rápido. Então, quando a gente conversou, né, com essas celebridades que, né, nos apoiaram aí com o maior carinho, você vê que é uma dor de todo mundo, porque a gente tem essa noção, né, do quanto estamos conectados, mas, ao mesmo tempo, é difícil. E esse só um minutinho que a gente fala, às vezes é a criança que fez ali um gesto que você perdeu e que não volta mais, né, são os primeiros passinhos, então a gente... Coloca todo mundo para o agora, né? Quando você estiver com seu filho, esteja presente, coloca ali o celular de lado, desliga um pouco a tela, né? Isso vai ser bom para você, né? Para você colocar já ali a tecnologia no lugar certo, mas também para a criança. E todo mundo ganha. Então, vem tanto do ponto de vista de vínculo, tanto do ponto de vista do desenvolvimento emocional dessa criança, de saber que ela está sendo ouvida ali, que ela é acolhida, que ela é amada aí pelos pais.
E você sabe que às vezes não é nem só a criança que sente isso, né? Eu mesmo já cheguei a pedir para a pessoa que está conversando comigo ali no jantar e tal, ó, pega o celular, mas avisa antes, né? Porque às vezes é uma coisa importante. Mas às vezes não, a pessoa pega lá para ficar passando tempo, porque se distraiu com alguma coisa, etc, né? E porque é isso que você falou, às vezes a gente está trabalhando e precisa responder alguém com uma certa urgência, né? Tem que ter um equilíbrio, né?
Exato, Leandro. Imagina, para a gente que é adulto, de fato, isso é um incômodo, né? Você está falando com a pessoa, ela está... Nem está te ouvindo, né? Você está falando com a parede, mas a gente, né, enquanto adulto, a gente é capaz de falar, ó... O que você falou, né? Para um pouquinho, desliga aí, conversa comigo. A criança, ela não tem essa noção, né? E ela é uma criança pequena que está aí, né, em pleno desenvolvimento, ela precisa muito dessa validação desse pai, dessa mãe, para ela entender sobre o valor dela. Então, são, às vezes, uns sentimentos que vão ficando ali, né, implícitos. Obviamente, a gente não está falando de... um caso isolado, né, todo mundo, né, a gente não, o que a gente preza muito aqui na Crescer é para falar sobre a parentalidade possível e não perfeita, mas obviamente tem um dia que você vai, né, pegar o celular ali e tá com a criança, mas é quando isso se torna frequente o tempo todo, e a criança ela não entende ali, ela entende que ela não tá sendo vista, que o pai não se importa, a mãe não se importa com ela, o que ela tá fazendo, porque a gente, né, a gente trouxe até uma reportagem maior aí na revista digital falando, ela tá no parquinho, para ela, mãe, olha aqui, olha o que eu tô fazendo, né? Ela tá ali brincando, ela quer ser vista, né? Quantos vídeos a gente vê aí na internet, né? Que a criança tá no palco e tá sempre ali, o olhar dela tá procurando, né? Pela mãe ou pelo pai ali na plateia. Então, é isso que a gente fala sobre, por isso que a gente quis muito levantar isso. Eu acho que todo mundo ganha, né? A gente falou, é isso, o feed pode esperar. Daqui a pouco você posta, daqui a pouco você conta, daqui a pouco você compartilha. Mas vive ali, né, pra, com a criança naquele momento, porque isso passa. É, depois, a gente, enquanto pai e mãe, que a gente ama os nossos filhos, a gente se sente mal, a criança também. Então, a gente veio muito trazendo, acho que a gente percebeu também muito o momento dos pais hoje. Qual é a principal angústia, né, nos dias atuais, quando a gente fala de educar uma criança? É as telas, né? Ela está o tempo todo, né, com a gente. Então, a gente realmente olhou que agora era a hora também de conversar, né, com os adultos, também conversar com os pais.
Estamos conversando aqui com a diretora de redação da revista Crescer, Ana Paula Pontes. E como é que vai ser, então, o projeto O Feed Pode Esperar? Que...